Começa agora, Liga da Saúde.
Bom dia, eu sou Thalita Oliveira e começa agora o Liga da Saúde, com dicas para viver com qualidade e bem-estar. No programa de hoje, vamos falar sobre saúde da criança, principalmente nos primeiros anos de vida. E para isso, convidamos a professora do Instituto Integrado de Saúde da UFMS, Maísa Rufino Ferreira Luizari. Professora, obrigada por aceitar o convite. Seja bem-vinda ao Liga da Saúde.
Bom dia Thalita, bom dia a todos. Eu agradeço o convite e estamos aqui à disposição para poder responder e atender atenção à saúde da criança.
Para falar sobre saúde da criança, professora, eu queria começar com o teste do pezinho, né? Que a senhora explicasse quando ele começou a ser feito e como é que funciona.
Sim, o teste do pezinho, ele foi assim preconizado, instituído desde a década de 90, 92, pelo Ministério da Saúde. Ele tem obrigatoriedade, né? De ser um teste que faz a avaliação, um teste simples, né, no pezinho da criança, para identificar de uma forma efetiva as doenças genéticas e metabólicas, né, que pode comprometer ou desencadear deficiência tanto intelectual e comprometer a saúde da criança. Então, aqui no estado, foi assim, intensificado mais de 97 para frente, que nós temos o IPEDAPAI, que é um instituto, né, de pesquisa, ensino e diagnóstico, junto com uma das unidades da APAE, que também em parceria com o Ministério, né, com o Ministério, mas e com as secretarias tanto de Estado e do município, que tentou estar implementando esse teste em todos, então, atendendo, né, a todos os hospitais e maternidades do Estado. Então, é um teste que é feito, coletado um sangue, né, no calcanhar do recém-nascido, importante que é do terceiro ao quinto dia, né, é importantíssimo de ser feito isso. E o teste com efeito também foi pioneiro aqui pelo Estado, é a coleta, né, que é o sangue, denominado sangue seco, né, que o sangue ele era colocado como no filtro, papel filtro. O que pensou e tem sido desenvolvido, né, tanto nos hospitais e a maternidade, ela colhe, então se não é coletado nesse dia, né, até a alta do recém-nascido, e que seja feito nas unidades básicas de saúde durante todo o município, né, do estado, e assim que coletado, ele é transferido aqui para o IPED, a PAI de Campo Grande, que é o laboratório que vai fazer análise dos ou o resultado desses exames, né? Na verdade, essa triagem neonatal é disponibilizada, então, pelo SUS, né? Pode dizer principalmente 6 ou 7 doenças, né, que é feito esse teste. Desde a fenilcetonúria, o hipotiroidismo congênito, a fibrose cística, doença falciforme, que são as imunoglobulinopatias importantes, a hiperplasia adrenal, né, e deficiências de desidrogenase acetilcoenzima A de cadeias, né? Então são deficiências mesmo de absorção e tudo, de questão de gordura. Então, é importantíssimo, e depois que é detectado, feito nesse laboratório, é feito o resultado, acompanhado por IPEDAPAI, para que a família, né, conforme seja positivo, detectado alguma alteração, que a família comece o tratamento.
Teste já é obrigatório por lei, né? Todos os recém-nascidos passam por ele. Mas uma coisa importante também é buscar o resultado desse exame, né, professora? Qual a importância desse processo, então, de ter esses resultados e iniciar um tratamento se for necessário?
Sim, e até assim, até fazê-lo, né? Porque, como já falei, já foi instituído, né? Então, há tanto tempo, desde 97, o Instituto aqui faz, então, em parcerias, e que a gente às vezes vê pela mídia, pelos resultados, que ainda a família não vai fazer. Porque às vezes, se não faz no hospital a coleta, né? Ela precisa levar para a unidade básica de saúde até o quinto dia, às vezes a família não leva e não é feita a coleta ainda, né? Então, por isso que às vezes o índice, o que é o esperado, que seja 100%, né? De cobertura. Então, todos que recém-nascidos, que sejam, que seja a família que realize esse exame, né? E a gente vê que o índice também ainda, para coleta, ainda não atingiu 100%. Agora, a família é fundamental, como você falou, a família precisa, em mãos do resultado, e que deu alguma alteração, né, Agora, porque o instituto, ele acompanha, ele diagnostica, e faz o acompanhamento, né, dessa criança e a saúde dessa criança. Então, cabe também à família buscar o resultado e começar o tratamento, né? Então, tem todo um fluxo já programado para facilitar que seja o tratamento no município que a criança reside. Às vezes, não precisa também o deslocar, né? A não ser que, às vezes, alguma unidade que tenha deficiência, que precisa de um atendimento, né, da multiprofissional aqui, né, ele pede a PAI, mas o que foi planejado é que a criança seja atendida e tratada no próprio município, né? Então, pela parceria com as secretarias municipais de saúde, né? Então, é importantíssimo que a família busque o resultado e que venha, né, receber esse tratamento, ou pelo menos que se tenha o primeiro contato, que se há necessidade de vir para o IPED a PAI, mas que dê continuidade no próprio município.
Ok, professora. Outros testes também são importantes, né, para o recém-nascido. Alguns deles, teste do olhinho, da orelhinha, coraçãozinho. Qual é o objetivo geral desses testes? Por que eles são feitos?
Também é para identificação mesmo, é uma triagem neonatal, né? Como é o teste do olho, né? Também que é feito, e que é importante você estar avaliando também, é a avaliação ou do teste do olhinho ou do teste do reflexo vermelho. Então, para identificação de algumas patologias que podem vir congênitas e ser identificado. E também ele é um teste também que ele é assim, obrigatório, é um teste que também é ser feito na maternidade, é com o pediatra que está atendendo a criança, que está fazendo que acompanhou, né, na verdade, ali na maternidade, né? Então ele não deve sair da maternidade sem ter feito esse teste. Então, o que ele faz? É uma avaliação mesmo do fundo do olho, com um aparelho, com uma lanterna, avalia o médico, o pediatra avalia o fundo do olho para ver a possibilidade que pode ter identificar alguma alteração, tipo uma catarata congênita, ou um glaucoma, um estrabismo, né, ou uma miopia, ou uma hipermetropia, e às vezes hemorragias, né, que pode estar identificando, ou um tipo também de retinoblastoma, que é um tipo também que pode ser pouco comum na infância. Então, o que é o teste do reflexo vermelho? É realmente isso que é o esperado, que no fundo, na hora que ele vai colocar, que ele incide a luz e tudo, veio o olho um reflexo vermelho, né? Então, às vezes, quando identifica, às vezes, quando vê até uma foto depois, passou, isso no, também nesse período também que ele está no hospital, né? E quanto mais precoce, pode tratar, começar o tratamento. Uma identificação que, às vezes, o reflexo não é vermelho, por exemplo, é um reflexo branco, tiro a foto do bebê, ele está com o olhinho aberto e às vezes a cor é branca dos olhos. Então, isso já está refletindo uma alteração. Eu tenho que investigar qual que é a patologia, o que ele está tendo, né? Então, às vezes, precisa de questões sérias, né? De estar fazendo, como fala, transplante, né, ou tratamento. Mas é importantíssimo para detectar a diagnóstica, a triagem precoce, né, mas fundamental neonatal para ver a saúde mesmo, né, dos olhos, tá? Do olho do bebê. Agora você falou também, perguntou da orelhinha, né? Então, da orelhinha também é um teste também de triagem neonatal, né? Então, se faz a avaliação, é nada mais é da, também é uma, é obrigatório, né? E é um teste também de triagem de auditiva neonatal, né? Então, vai para avaliar o quê? Avaliar a audição do bebê. Então, o teste é gratuito e também obrigatório. Então, ele está na maternidade e dentro do hospital ou na própria maternidade. Então, quem acompanhou também, ou no parto, ou está junto com, acompanhou o bebê, né, no procedimento de parto, neonatologista ou pediatra, ele faz essa avaliação, né? Então, é o estímulo mesmo auditivo para ver se a criança ela está tendo alguma dificuldade. Ou também pode ser feito, né? Então, o que vai estar identificando, né, ou algum profissional também que pode estar especializado, que pode estar acompanhando. Mas de fundo é isso, é avaliação auditiva é o teste da orelhinha. Então, é desde 2010 que é obrigatório, uma lei federal obrigatória para avaliação, né? Então, porque você pode, às vezes, a criança, a mãe também, se não faz essa avaliação, às vezes a mãe pode passar tempo desapercebido, né? Assim, faz ruído, bate a porta, caminhão passa, aquele estrondo, quase que, né, a casa todo mundo escuta, e a criança não se abala, não se altera nunca, né? Então, a mãe começa a perceber o pai ou a mãe, que tá, né, a gente fala mãe porque às vezes fica tá mais próxima, qualquer intercorrência assim, de ruído, de coisa, um ruído abrupto, alto, e acaba acompanhando depois assim, né? E o bebê nunca fez, nunca teve problema, nunca reagiu ao som, ao susto. Então, esse teste, ele vem assim, é obrigatório e deve ser feito, né, antes da criança ter alta para poder identificar alguma alteração auditiva. E que precisa, né, depois de algum aparelho, amplificação, né, auditiva, né, ou algum implante também, né, de estrutura, né, do ouvido da criança. Então, ela precisa ser acompanhada depois, né, se tiver alguma alteração, e aí vai, encaminha para o especialista e vai estar acompanhando e vendo cada caso, caso a caso, né? Tudo bem?
Bem, professor, e o teste do coração, então, nessa mesma ideia, né? De identificar alguma cardiopatia ali já no nascimento da criança.
Justamente, o teste do coração é a mesma questão. São cardiopatias congênitas, chamado críticas, né? Então, de alterações também nas primeiras 24 a 48 horas também de nascimento. A única coisa também importante é a idade gestacional do recém-nascido, né? Então, ele tem que estar, a orientação é que esteja a partir da 34ª semana de vida, né? Que ele nasceu. Então, às vezes, que nasceu antes desse período, então precisaria aguardar um pouco mais, né? Mas então é para ver alguma questão mesmo, alguma alteração, né? E para avaliar a adaptação do recém-nascido mesmo, fora do útero, né? Identificar alguma alteração da atividade cardíaca e principalmente do músculo cardíaco, né? Defeito também, a gente fala de septo, de átrios, atrial, defeito de septo, de ventrículo também, tá? Então, é a avaliação também que é feita com uma oximetria de pulso e também o pediatra, ele faz essa avaliação com o recém-nascido. Na mãozinha direita, faz um oxímetro, coloca às vezes nos dedos, né, da mão direita, que é um preconizado a mão direita utilizar, e faz a avaliação e depois faz no pezinho, no dos pés, né? Então, o oxímetro tem que estar acima, a saturação, por exemplo, de oxigênio, acima de 95%. Ou também identificar assim, alterações entre a mão, a mãozinha e o pé, não pode dar uma diferença, né, de concentração mais que 3% de diferença de um para outro, né? Então, deve se repetir, né, o exame para se confirmar se tem alguma anomalia em relação a isso, né? E a questão, e também, às vezes, é indicativo de um exame complementar, por exemplo, um ecocardiograma, para definir se alguma, se tais preconiza, né, o exame, o ecocardiograma, para identificação mesmo de alguma cardiopatia, como eu falei para vocês, né, do que alguns defeitos de septo, e alguma questão, tetralogia de Fallot também, que é outra, alterações também severas de cardiopatia congênita. Então, o que precisa, deve ser identificado, deve ser realizado, e se tiver alguma alteração, aí às vezes a criança não recebe alta, tem que investigar. Também é esse do recém-nascido que é importante, né? Porque são cardiopatias também importantes e que pode risco também de vida para o bebê.
Ótimo, professora. E de maneira geral, eu queria que a senhora explicasse, então, sobre essa Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança, né? A importância desse acompanhamento nos primeiros anos de vida. Falar um pouquinho sobre esses direitos que a criança tem, né, o recém-nascido, e a família que é a responsável nesse momento.
Sim, perfeito. Quer dizer, o Ministério da Saúde vem intensificando, né, desde a década de 80, a atenção integral à saúde da criança, e assim, em 2016 para frente, que instituiu 2015, eu acho que 2015, que é a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança, né, de atenção. Então, atende a criança desde a sua gestação aos 9 anos de vida, que é pela política, a idade, né, que é estabelecida pela criança. Então, ela trabalha com 7 eixos de atenção. Então, desde atenção a humanizada e coloca assim, esses 7 eixos, trabalha tanto a atenção humanizada à gestante, parto, nascimento e o recém-nascido. Então, é o eixo de atendimento que, vamos dizer assim, um atendimento da atenção primária à saúde deve trabalhar, né? Então, desde a gestante até o recém-nascido, então, pré-parto, pré-natal tem que ser feito, atenção a esse pré-natal, atenção ao parto. Então, a mãe, ela no pré-natal, ela faz as consultas, as mínimas consultas de pré-natal ela tem que fazer com a obstetra no posto, na unidade, ou sendo acompanhada, depois por parto, né, sendo acompanhado no parto, e o recém-nascido é onde ele vai sendo acompanhado e orientado às questões do que é importante a ser feito até na maternidade hospital que é feito. Justamente o outro eixo, o aleitamento materno, que é outro eixo da política, então alimentação complementar saudável. Então, para estar acompanhando essa criança até os 9 anos, mas então até o que é importante a alimentação complementar, então, aleitamento materno nos primeiros 6 meses exclusivo de vida e depois a introdução de novos alimentos e a política de alimentação saudável para a criança. Então, o que, que a mãe deve ser orientada, sendo orientada à introdução de alimentos e sempre saudável para a criança, né? É importante também o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento, que a gente pode pensar que a criança... A gente tem que acompanhar intensivamente nos primeiros 3 anos de vida, os primeiros 3 anos de vida, que é onde se identifica no crescimento e desenvolvimento algumas alterações ou alterações ou desequilíbrio do desenvolvimento neuropsicomotor. Então, tanto questão emocional, cognitiva da criança ou as alterações mesmo. Então, a gente tem acompanhando, tem as curvas de crescimento, é oferecido até pelo Ministério da Saúde, então você acompanha as medidas, né, antropométricas, perímetro cefálico, perímetro torácico, peso em relação à idade, estatura em relação à idade. Então, estão estudos que a gente trabalha com as curvas em cima de scores. Então, o score vai estar dando o nível, permitindo um período de normalidade, uma curva de crescimento que vai estar trazendo anormalidades ou não, para estar, então, a vigilância daquela situação daquela criança, né, e que precisa de intervir de alguma questão que está ocorrendo porque ela não está crescendo e desenvolvendo, né. Então, o resumo do crescimento e desenvolvimento, que é um dos eixos, né. A outra é a atenção também à criança aos agravos prevalentes da infância, às doenças crônicas. Então, tem que estar uma atenção a essa integral à criança, às crianças que têm problemas já, que é doença de cronicidade, né? Problema renal, algum problema de metabólico, alguma questão que a criança precisa ter o acompanhamento, né? Atenção também integral à criança numa situação de violência, né? Prevenção de acidentes e a promoção à cultura da paz. É um outro eixo de atenção à criança. Então, não pode pensar na criança só do crescimento, mas também prevenção de acidentes, a promoção da cultura da paz e prevenção de acidentes também, né? Outro eixo também importante dessa política é a atenção à saúde da criança em situações de vulnerabilidade. Então, é a criança vulnerável. Então, a gente vê assim... As crianças, um exemplo que a gente pode estar dizendo, os RNs prematuros, né? Os prematuros, então, eles têm um acompanhamento de vulnerabilidade, então, ele tem toda uma situação que podem ajudá-los a prevenir, como eles recebem um anticorpo, vamos dizer, anticlonal, que é a vacina de palivizumab, né? Para as crianças que são vulneráveis, suscetíveis de ser um RN de baixo, RN pré-termo, né, ou a prematuridade. Então, algumas situações que o SUS atende, né, e que faz um segmento do recém-nascido de alto risco, considerando assim, e algumas outras situações também, né. E a última, vigilância também de prevenção da infância e materno-infantil, que é monitoramento ou acompanhamento e avaliação das condições, né, das doenças que poderiam ser preveníveis e que, ou que houver um óbito, então de fazer esse acompanhamento do que houve, que ocorreu, né, a intenção é de vigilância e prevenção, né, mas é de vigilância e prevenção de a doença para não chegar a criança a ter um desfecho desfavorável, tudo bem?
Bem, professor, e para a gente encerrar, então, a senhora realiza aí trabalhos nessa linha, né, de atenção à saúde da criança, acompanhamento de crescimento e desenvolvimento, realiza projetos. Então, eu queria que a senhora falasse um pouco, na sua experiência, se a senhora percebeu algumas dúvidas recorrentes que pais ou responsáveis têm em relação a todo esse processo.
Ah, sim. A gente desenvolve o projeto de extensão, né, de atenção à saúde da criança na clínica escola, né, integrada aqui da Universidade Federal, e temos atendido, assim, as crianças. Olha, as dificuldades são, assim, individualizadas, né? A gente faz a consulta de enfermagem, fazemos o acompanhamento desse crescimento e desenvolvimento, fazemos tanto a identificação das condições, né, da família, conhecer o contexto da realidade da família, né? Então, às vezes, elas veem crianças que vêm da comunidade, ou são os recém-nascidos que de mães, né, que tiveram o pré-natal, fizeram o pré-natal, acompanharam também, por também docentes e colegas da universidade e também da enfermagem, que acompanharam e fizeram o pré-natal e que vêm para a gente também fazer o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento. Então, a mãe, ela busca, se a mãe de que tem, é o primeiro filho, tem muitas dúvidas, desde o aleitamento materno, a posição, né, de como amamentar. Então, são dúvidas, assim, questões básicas, né, até da introdução de novos alimentos, ou as alterações também de saúde que a gente pode detectar, que às vezes nasce com alguma alteração e que precisa de atendimento, mas um atendimento, um procedimento que a gente encaminha, né, para a unidade básica, para ser atendido. Então, a gente faz o diagnóstico de enfermagem, pelo diagnóstico, pelo exame, pela avaliação física que a gente faz, né, e a gente faz as orientações e o encaminhamento quando há necessidade. Mas então, é variado, né, então vem o número. Dificuldade, a gente acompanha pelo crescimento e desenvolvimento, às vezes acompanha a criança, ela não está adquirindo o peso adequado para a idade, de acordo com o que eu falei, daquelas curvas de crescimento. Então é feito uma identificação, um encaminhamento, às vezes, para um endocrinologista, para saber o que está acontecendo, se algum problema metabólico também da criança, né, ou é um erro alimentar, né. Às vezes a maioria é um erro alimentar, né, que a mãe às vezes não tem o conhecimento, né, ou faz prorroga muito, né, o desmame de introdução de novo alimento, fica muito com o aleitamento materno. Então vai depender das condições de saúde, de higiene, né, de infecção. Quer dizer, cada família tem uma situação, né, assim, é individual, né. Mas, assim, de uma maneira, sempre cada tem uma dúvida e uma questão a ser resolvida, né? E que a gente consegue atender de uma maneira, assim, adequada. Assim, a evasão é muito pequena das mães, eles acompanham, gostam, né, do atendimento. Então, cria-se um vínculo, assim, é muito importante para o profissional e junto à família, e a família se sentir acolhida e atendida pelo serviço, né? E também a gente faz com um projeto de extensão importante que o aluno acompanhe e ele tenha essa vivência também na graduação, né? Para poder desenvolver depois na unidade básica, onde ele, unidade de saúde da família, onde ele pretende estar fazendo esse acompanhamento que o enfermeiro faz, e é privativo do enfermeiro fazer a consulta de enfermagem com eficiência e conhecimento.
Tá bom, professora. Assim a gente encerra o Liga da Saúde de hoje. Eu sou Thalita Oliveira e a conversa foi sobre saúde da criança com a professora do Instituto Integrado de Saúde da UFMS, Marisa Rufino Ferreira Luizari. Professora, muito obrigada pela participação e por todos os esclarecimentos hoje aqui na Educativa UFMS.
Obrigada, Thalita, mais uma vez pelo convite, tá? Estou à disposição e bom dia para vocês e boa semana.
A direção geral é da AGCOM, Agência de Comunicação Social e Científica da UFMS. Edição de áudio de João Soares. Você também pode acompanhar a programação ou ouvir novamente os programas que já foram ao ar em educativa.fms.br. Até semana que vem e você fica agora com a programação musical da 99.9.
Você ouviu Liga da Saúde.